São todos com sustentação hoje. Desculpe, é o 13 da ordem. 13 da ordem é o agravo de petição número 86.800, dígito 14 do ano de 2008. 86.800, dígito 14 do ano de 2008. Relator é o desembargador Antônio Catão. Agravante é Dite Arcanjo dos Santos, que é o espólio de Benedito José da Silva. Agravados são Daniel Calheiros Tenório, Demison Costa de Amorim Filho, Diego Tenório Guimarães e ainda Henrique Antônio de Góes Tenório, Industrial Porto Rico, Marcos Vinícius Tenório Guimarães e Túlio José Vasconcelos de Lira Filho. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante do advogado Carlos Felipe Moura Guaiambens e também tem inscrição de sustentação oral pela agravada Industrial Porto Rico do advogado Rodrigo Rangel. É o 13 da ordem, agravo de petição número 86.800, dígito 14, do ano de 2008.
Renovando já aqui as saudações oferecidas, pela ordem, Dr. Carlos Felipe.
Bom dia, excelência, Dr. Marcelo Vieira, grande amigo das minhas andanças desde uns 30 anos atrás. Aqui eu cumprimento extensivo aos demais, ao cumprimento da mesa. Esse processo já corre mais ou menos uns 16 anos. O reclamante, infelizmente, faleceu. Trabalhou na empresa mais ou menos uns 30, de 25 a 30 anos, fora o período que ele trabalhou clandestino. Minha participação aqui praticamente vai ser um desabafo, porque no agravo de petição já foi feito todo o esquema, todo mostrou todas as arestas que o reclamante, que é hoje o espólio, achou por bem passar, etc. Então, a Lei 11.101, 2005, ela beneficia apenas as empresas que estão em situação difícil financeiramente. Não é o caso da Porto Rico. Nesse agravo de petição, foi jogado lá, mostrado toda a situação que a empresa hoje passa. Passa uma das empresas mais folgadas financeiramente do Estado, ou se não for do Nordeste todo. É interessante entrar nesse detalhe, porque ao meu ponto de vista, como também alguns colegas dos senhores, que essa recuperação parece que passou a ser uma indústria da recuperação industrial, ou da recuperação da parte dessa, que beneficia a antiga concordata e bem como o período de falimentar. A Porto Rico, só você entrar no Google ou no sistema de informação, vocês verão que é uma situação bem ampla, de situação boa financeiramente. Infelizmente, eu não sei o porquê que o juízo lá da quarta vara não teve o cuidado de observar se a empresa estava realmente em dificuldade financeira. Para manipular um balanço é muito fácil. Eu sou contador, sou economista, trabalhei mais de sei quantos anos aqui em Minas Gerais na indústria metalúrgica e siderurgia, também na parte da economia, também uns 8 anos, fazendo orçamento, planejamento, etc. Então, você manipular um balanço é a coisa mais fácil que você pode imaginar. Assim, meu ponto de vista, não quero fazer crítica a ninguém. Eu, se eu fosse juiz, antes de determinar ou deferir a recuperação judicial, Pessoal, eu quero fazer os últimos 10 anos, o balanço patrimonial que foi encostado lá na Receita Federal. Se ainda ficar meio suspeito, faça uma, como é que chama? Uma averiguação lá no setor, manda fazer uma, como é que fala? Determinar uma fazer uma esqueci que, que saiu aqui do meu pensamento, que eu fico sendo nervoso, que eu estou aqui praticamente fazendo um desabafo. Então, senhores, a minha conversa aqui, justamente por isso, porque o primeiro juiz, foi o doutor Fernando Falcão, ele deferiu o pedido da desconsideração da pessoa jurídica. Depois, o outro colega dele, substituto, entrou e deferiu, justificando que a Justiça do Trabalho era incompetente, é incompetente para julgar a desconsideração. Então, foi um dos motivos que entrou entrei com essa agrada petição. É importante frisar também que o crédito do reclamante hoje está em torno de 150 a 160 mil. Essa Assembleia Geral que houve, eu não vou falar que foi fraude, porque é um termo muito rigoroso para eu postar aqui, mas tudo indica, quem é que vai aceitar uma Assembleia? Se você tem o direito a 150 mil, receber 25 mil, ou um lote, um terreno, em lugar ermo, que ninguém, sem qualquer estrutura para você ficar, ainda mais um empregado, todos sabem que o empregado de usina de açúcar é um sofredor, infelizmente é o sistema que impõe isso, né? Eu jamais ia aceitar. O que que acontece? Aconteceu igual mesmo lá na Sinimbu. Sinimbu está toda cicateada. E a lei fala muito, muito clara que tem o seu setor produtivo tem que estar em atividade para dar suporte aos seus subordinados, aos seus empregados, que não está acontecendo. Mas não tem nada a ver no nosso caso aqui, só para vocês terem uma ideia. Infelizmente, é a situação. Então, esse desabafo meu aqui é simplesmente isso, porque eu estou aqui em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, estou rodando, agora como eu tenho 5 filhos, então estou morando sozinho, tenho que ficar rodando por aí, sabe? Agora, eu, quando voltar, vou fazer questão de ir lá visitar a quarta vara, conversar com o juiz, mostrar para ele, no caso das, até na Sinimbu também, e da Porto Rico, que ela não está em situação financeira para ter os benefícios dessa Lei 11.101. Então, excelência, é um bafo. Para vocês terem uma consciência, eu sei que o juiz tem o livre convencimento, não precisa ficar estritamente dentro da lei, né? Ele pode fazer, opa, isso aqui tá prejudicando. Como a Justiça do Trabalho é o pilar para dar suporte ao hipossuficiente, é uma hora de dar uma canetada. Isso eu estou falando do meu ponto de vista. Não quero denegrir a imagem da Porto Rico, que lá trabalhei 11 anos, tenho um carinho muito especial, também muito especial com meu colega e amigo Dr. Rodrigo, sabe que nossa convivência é muito boa, mas como se trata da parte profissional, a gente tem que desabafar, tem que mostrar. Eu, infelizmente, tenho eu tomo as dores do meu cliente e às vezes eu falo coisas que não devia falar. Mas quando falou, pronto, acabou, não estou falando, não estou ofendendo, né? Então, a situação desse processo é justamente isso. Eu sei que o doutor Rodrigo vai expor que foi aprovada a Assembleia Geral, em função da aprovação da Assembleia Geral, pagou lá o valor que eles aprovaram. Tudo isso ele vai mostrar, eu sei que vai mostrar. É o papel dele, claro. Agora, o meu papel é mostrar essa situação toda, que eu fico revoltado com uma empresa de suporte igual a Porto Rico, igual, por exemplo, a Cooperativa Regional de Produtores de Água e Açúcar, entrar em recuperação judicial. Isso não justifica. Creio que não. São suportes. E por trás delas, pode ter certeza, os sócios são pessoas que estão com um poder aquisitivo muito grande. Agora, o pobre empregado, situação igual a Sinimbu, já houve casos de, pessoa, de empregado até suicidar, porque não tinha o que comer, não tinha que pagar conta, etc. Negócio, filho, aquele negócio todo, ficar nas mãos de amigos, etc. Então, excelência, essa é a minha, meu ponto de vista com relação ao agrado de petição, que, pelo meu ver, pelo que eu já pesquisei, a Justiça do Trabalho dá suporte, tem competência para julgar a desconsideração da pessoa jurídica. Mas como a empresa vai justificar, falar que pagou os 25 mil, praticamente 16% do valor que ela teria direito, o reclamante, ela, por que ela não fez um deságio? Na recuperação judicial não tem lá, você pode fazer um deságio de 50%, 60%, 40%, ficaram os 50%. Eu creio que todo reclamante ia aceitar. Já beneficiava a empresa. A empresa, quando entra nessa recuperação, ela praticamente ganha aí 80% do débito que ela deveria pagar, né? Então, é esse o meu ponto de vista, o meu desabafo. Vamos desculpar, eu peço perdão ao doutor Marcelo, que eu considero uma pessoa ímpar. Nós somos colegas no dia a dia aí, 30 anos atrás, 25 talvez ou mais. Sabe que eu estou em Alagoas já faz 33 anos, essa terra maravilhosa que eu tenho como minha segunda cidade natal. Gosto demais daí. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista, doutor Laércio, doutor Antônio Falcão, doutor Falcão não, doutor... Me chama, doutor... Esqueci o nome agora, fugiu. Porque está aí no plenário agora. Sabe? E os demais que fazem parte dessa mesa. Então, eu deixo aqui também as minhas homenagens ao doutor Rodrigo, meu grande colega. Sabe? Cada um está no seu papel de fazer o que deve fazer. Né? E essa é o meu ponto de vista, doutor Marcelo. Sabe? Espero, eu sei que vocês têm toda a consciência, o discernimento de fazer sempre o que é de César, o que não é. Não é mesmo? Aquele velho jargão. Então, um abraço para vocês todos, muito obrigado. E peço perdão aí pela minha eloquência aqui de desabafo praticamente. E eu agrado a petição, está todo redigido da forma que eu deveria ser. Né? Eu creio que vocês terão o senso de analisar e dar César, que é de César. Um abraço a todos, muito obrigado.
Obrigado, senhor, pela participação, doutor. Doutor Felipe, doutor Rodrigo, me empresta uma palavra.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Excelentíssimo doutor Marcelo, presidente dessa egrégia turma e desse tribunal. Excelentíssimo desembargador relator, decano desse tribunal, doutor Antônio Catão. Excelentíssimo doutor Laerte, excelentíssimo membro do Ministério Público do Trabalho, senhores servidores, colegas advogados, estudantes aqui presentes, eu sustento em nome da Industrial Porto Rico e seus sócios como agravada nesse agravo de petição interposto pelo espólio de Benedito. Conforme o doutor Guanabens, também que eu rendo as homenagens por uma pessoa ímpar na nossa militância do dia a dia, a empresa está em recuperação judicial, sendo deferido o pedido em 2017, e após a realização de Assembleia Geral de Credores, foi aprovado o plano de recuperação judicial. E ao contrário do que o doutor Felipe traz publicamente, tudo foi conduzido com ampla transparência, com a participação do Ministério Público Estadual, com a emissão de pareceres, e toda a publicidade necessária. Então, gostaria de repudiar os argumentos de supostas manipulações de balanços e outras acusações que foram trazidas publicamente nesse julgamento. E vou procurar me ater mais à matéria do próprio agravo. O próprio doutor Felipe, no seu desabafo e nas palavras, tenta desvirtuar o plano de recuperação judicial inicialmente no cenário errado. Deveria ter sido feito, se há essa irresignação, nos autos do processo de recuperação judicial, e assim não foi feito. O plano foi aprovado sem ressalva, não houve interposição de recurso à decisão que homologou esse plano, e em uma ação individual, uma execução, tenta o agravante trazer elementos para descaracterizar todo um processo macro. Então, essa questão da competência, as matérias de fato trazidas na situação socioeconômica atual da empresa, elas não devem ser feitas nesse cenário. E, pelo contrário, a situação socioeconômica atual demonstra a lisura da recuperação judicial, que, quando foi interposta, num momento de grave crise do setor, demonstra que a sua finalidade foi atingida, ou seja, a função social da empresa foi resguardada, mantendo até hoje mais de 3 mil postos de trabalho, o que poderia causar um caos social. Com relação a essa matéria, vale reforçar, doutor Catão, que ela já foi enfrentada por essa turma em duas oportunidades, em agravos idênticos a esse, inclusive subscritos pelo mesmo advogado, doutor Felipe, e também, doutor Laerte, por processos da segunda turma, inclusive de relatoria de Vossa Excelência, que por coincidência está compondo a turma nesse julgamento. O que ocorreu? O plano de recuperação judicial aprovado determinou um limite para os pagamentos e assim foi feito. Foi feito o pagamento através de um depósito judicial, conforme esse plano, e ocorreu a anovação do débito. Ocorrendo essa anovação do débito, a execução, no nosso ponto de vista, necessariamente tem que ser extinta e sendo extensiva também aos sócios, perdendo o objeto, os IDPJs instaurados. Dessa maneira, de uma forma sucinta, pedimos pelo não provimento do agravo de petição interposto.
Senhor relator?
O tema me pareceu muito bem debatido, nas sustentações orais muito bem estabelecidas, como sempre, pela fala do doutor Carlos Felipe, também pelo de Vossa Excelência, não é? E, na verdade, eu vou resumir aqui a minha posição de voto, que já é do conhecimento da Corte, doutor Marcelo, em outros processos similares, porque haverá de ocorrer um número de julgamentos de muita incidência aqui na Corte em sede dessa matéria, né? Porque, afinal de contas, eu até ouso concordar com o doutor Carlos Felipe na assertiva genérica, né? De que está havendo uma verdadeira, assim a opinião dos especialistas em economia, inclusive. Está havendo um verdadeiro processo que se chama de indústria da recuperação judicial. Nós não podemos olvidar aqui notícias extraídas e publicadas nos próprios meios de comunicação no Brasil, jornais nacionais da vida, etc, etc. Se eu não estiver enganado, doutor Marcelo, no índice, esse índice de empresas em recuperação judicial no Brasil pareceu-me, se eu não estiver enganado, ter alcançado um índice de ou quase 60% ou perto de 60% o aumento do número do volume de empresas em recuperação judicial. Então, nessa ilação matemática, que eu creio tenha sido a intenção do doutor Carlos Felipe a nos chamar a atenção, né? Claro que Vossas Excelências ambos estão no dever de realizar a defesa dos constituintes de Vossas Excelências. Lógico que Vossas Excelências o fazem com um brilhantismo, ambos os colegas. E muitas das vezes não posso dizer que a gente não tenha mais, não sinta, né? A eloquência ou a paixão pela advocacia de ambos os colegas, exatamente nesses momentos de debates, né? Os estudantes de direito estão aí. E eu quis me estender um pouco nessa assertiva, mas não faz nem parte do voto. Mas em relação a essa consideração, de que o debate é isso mesmo, né? A maior prova, eu acho que os estudantes de direito, como foi acontecer e como aconteceu comigo, tenho a impressão que o primeiro contato, normalmente é assim nas faculdades, o primeiro contato que os estudantes têm muito próximo desses debates é exatamente nos tribunais de júri. Eu acho que todos nós passamos por isso. E é ali, é naquele palco, que nós sentimos exatamente essa empolgação das partes que defendem ou acusam, né? Lá no penal, o réu, né? O Ministério Público e a defesa do réu. Pois é, eu vejo essa empolgação de ambos os colegas, eu vejo com otimismo e vejo e sempre dediquei esse olhar. Já falei isso mil vezes aqui na corte. Ao advogado não é dado o direito de defender os seus clientes. O advogado tem o dever de defender os seus clientes. E para isso, ele pode sim ocupar da tribuna e sair, vamos dizer assim, do lado até técnico-jurídico para o lado emocional. E a gente vê muito isso, por isso que eu trouxe para os colegas estudantes a lembrança do que acontece num tribunal de júri. Né? Há mais emoção, né? Há mais motivação emotiva do que num tribunal de júri? Não há. Aqui, Vossas Excelências advogados têm o direito e o dever de assim se expressarem. A nós, magistrados, é que não é dado esse direito pelo princípio da imparcialidade. Né? Então, eu recebo o pronunciamento e recebi o pronunciamento do Carlos Felipe, dentro, e também de Vossa Excelência, dentro desse contexto muito belo, que é a paixão pela advocacia. Né? E me avoro de dizer, né, que essa paixão pela advocacia, ela pode conter explicitamente esse entusiasmo, né, que é muito belo, muito bonito. E a gente só vê isso. A gente não consegue ver isso no papel. Quando era papel, né, colegas? A gente não consegue ver isso nas letras do que está escrito na tela do computador. A gente só consegue ver e sentir exatamente nesse momento, que eu acho belíssimo, que é o da tribuna. Né? Então, eu, pelo contrário, eu parabenizo Vossa Excelência e parabenizo o doutor Carlos Felipe por nos trazer essa inquietude, essa inquietação emocional para nós. E em relação à questão técnico-jurídica aqui, eu não quero me estender, porque essa matéria, como iniciei dizendo, ela é muito conhecida da corte. Já participei de julgamento, inclusive, não é a indicação que Vossa Excelência fez é efetivamente esclarecedora. Já participei de julgamentos em que eu, embora pessoalmente concorde em grau, gênero e número de que a legislação que trouxe ao nosso país essa possibilidade de indústria da recuperação judicial, e aí eu estou trabalhando com o olhar estatístico. Então, eu não posso também negar que esse processo de recuperação judicial muitas das vezes se apresenta injusto para os credores. Isso não é só aqui na Justiça do Trabalho, né? É no cível também. Mas aqui, essa inquietude, que também é nossa, no sentido de legislações que, de certo modo, privilegiam e desprestigiam o crédito trabalhista ou o credor trabalhista, me traz essa imensa preocupação, de inquietude mesmo, de angústia. Por quê? Porque aqui está, quando nós estamos no processo trabalhista, nós estamos tratando de parcela, a mais das vezes, de natureza exclusivamente alimentar. E isso nos inquieta. Eu posso dizer que tenho que ter o olhar de imparcialidade. Tenho minhas obrigações como magistrado diferentes das de Vossas Excelências advogados. Mas não posso dizer que eu não sou ser humano. Não posso dizer que nessa condição de ser humano, todos nós aqui, por mais que se negue, a verdade é que somos também envolvidos pelo sentimento emocional de entristecimento quando a gente enfrenta um sistema legislativo que escancaradamente, e eu me atrevo a dizer de forma velada, e não é culpa nossa, nem de vossas excelências advogados, e sim do sistema legislativo, outorgam para a legislação um sistema cruel, um sistema injusto, ao meu ver, muito injusto, em que o empregado, coitado, que há anos luta para receber o seu crédito, termina não recebendo ele nem pela metade, muito menos que isso. Então é nessa quadra que eu apresento o voto, né? Entendendo que, efetivamente, os temas trazidos nesse processo, que o primeiro deles, a questão da impugnação ao tema da aprovação da recuperação judicial, é uma matéria que não me assiste o olhar. Não porque eu não queira ou porque queira, mas pela força da norma constitucional, que nos proíbe adentrar na competência dos outros. Eu estou me referindo aqui a um processo em que foi aprovado no juízo comum da Justiça Ordinária Estadual, a quem nós devemos muito respeito. Eu não posso, em momento algum aqui, nem mesmo como cidadão, eu poderia adentrar nessa questão, porque não é da nossa competência, não é? E aqueles que insistirem no processo de trabalho a se enfileirarem na apreciação dessas matérias, com certeza vai ter essa posição cassada pelo Supremo Tribunal Federal, que em vários e vários momentos já do nosso da nossa protagonização do romance forense em que nós estamos envolvidos, já declarou a incompetência de trabalho. E aí eu vou usar uma expressão vulgar, lá da minha terra, no interior da Paraíba, para se meter na vida dos outros. Então, por isso, excelência, que eu, embora concorde em grau, gênero e número, com esse processo, de certo modo, injusto, mas eu tenho, como cumpridor de um código de ética ao qual eu devo me submeter, como cumpridor do juramento que eu fiz ao ser empossado, de cumprir as leis da República e muito mais a Constituição, que eu não posso hoje voltar o meu olhar para, de forma entusiástica, não é? como magistrado, me revoltar contra esse sistema. Eu tenho que cumpri-lo. Pois bem, vejam, senhores, que eu fiz consignar aqui no voto, que o histórico dos autos nos revela que antes mesmo de o juiz da execução se manifestar acerca do pedido, o nosso juízo de execução aqui trabalhista, antes mesmo de ele se manifestar acerca do pedido de instauração, né, desse processo de despersonalização jurídica, ocorreu em 8 de 11 de 2021 o plano de recuperação judicial da empresa, ora executada, conforme decisão que está nos autos, que é do conhecimento da Corte, lá do juiz da 4ª Vara Civil, a quem eu dedico imenso respeito, que foi prolatada nos autos da ação de recuperação judicial número tal. E eu indico aqui, inclusive, o antigamente a gente indicava folhas, né, dos processos. Folhas 70, folhas 80, volume tal. Agora é um tal de um ID, 12, 15, 20 números, que eu não vou cansar o Vossa Excelência de fazer leitura, mas está aqui indicado no voto. Então vejam, no mês de setembro de 2022, a executada apresentou manifestação, também nesse D que eu cito aqui, com letras e números, muitos deles até com o alfabeto todo. E juntamente com os depósitos efetivados em favor do exequente e seu patrono, noticiando o pagamento da dívida nos termos do quanto decidido lá no plano de recuperação judicial, lá aprovado em Assembleia de Recuperação Judicial, e disponibilizou o valor do juiz originário. Diante deste quadro, entendi que, em se constatando, vamos falar devagar, que a dívida foi quitada nos termos de quanto definido pelo plano homologado pelo juízo universal e que não é da nossa... Eu estou falando com o magistrado. Não é da nossa conta. Ocorreu a incidência da situação exclusiva e prevista no artigo 59 da Lei 11.101/2005. E assim, entendo eu, do mesmo modo que o juiz da primeira instância, cuja decisão está sendo objeto, não é, de discussão aqui na corte para a reforma, entendi também que o pagamento dessa dívida, na forma como estabelecido no plano, mesmo que possa parecer injusto, satisfaz a execução nos ditames da lei em vigor. Assim tem-se que o pagamento da dívida, na forma estabelecida, mesmo que possa, repito, injusta, há de ser reconhecida por nós aqui da Federal. Não sei se querem botar aqui um infelizmente no final. Vale pontuar que as questões abordadas, repito, pela exequente, acerca de eventual fraude, validade do plano, critérios adotados, né, correções ou incorreções, não são mais da competência da Justiça do Trabalho, por força, inclusive, de iterativa decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Como é que eu vou aqui brigar, não é, para me impor de uma posição vinculante do Supremo Tribunal Federal? Acima de nós, que temos tanta vontade, eu sei que essa fúria, esse afã de fazer justiça, muitas vezes nos causa alguma decepção pessoal, mas como magistrado, eu sou obrigado a fazer, por conta de um juramento que eu prestei há 40 anos, há quase 40 anos atrás. Pois bem, trago aqui no voto algumas posições de agravo de petição. Talvez um deles aqui esteja no voto, talvez seja até um deles indicado, não lembro, por Vossa Excelência, né? Trago vários deles, né? E nesse quadro, eu apresento aqui também a fundamentação, entre aspas, da sentença, que é objeto da impugnação, ora em julgamento. Não vou cansá-los fazendo a leitura do que está nos autos, que o doutor Carlos Felipe e Vossa Excelência conhecem muito bem. Tanto que impetraram petições, né, acerca do tema. E ao fim e ao cabo, eu tenho que me convencer do conhecimento e de negar provimento ao agravo. Mas, como sempre digo aqui, sempre estive, estou e estarei aberto a ouvir os meus pares. É como proponho essa posição de voto.
Doutor Laerte.
Doutor Laerte, meus cumprimentos. Renato
aqui mais uma vez, meus cumprimentos.
Esqueci de fazer, consignar meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Eu me solidarizo com a preocupação do doutor Carlos Felipe. É um prazer, não conhecia.
Igualmente.
E a dificuldade que nós temos realmente nesta etapa do processo de não concluir a prestação jurisdicional como é desejada. E aí fica aquele refrão para os incipientes na ciência do direito, de que ganha, mas não leva. Mas, como disse bem o doutor Catão, nosso relator, acolhendo a tese patronal, nós temos que observar a lei. E o caput dos artigos 49 e 59 da 11.101/05, ela é clara nesse sentido, que, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, implica a nova ação da dívida. Então, ela, tanto o credor quanto o escritor, os devedores, estão a ela sujeitos. Ora, isso significa que a dívida trabalhista não mais pode ser cobrada nesta seara. É por esta razão que eu estou acompanhando o voto do senhor relator.
Como voto, senhor presidente? Não vejo outro caminho a não ser seguir o relator. Eu digo isso não com dificuldade de seguir, mas como falou muito bem o doutor Catão e o doutor Laerte, a nossa expertise seria muito mais proveitosa se competência nos restasse para dar esse prosseguimento. É unânime.
Obrigado, bom dia a todos.
Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, doutor Felipe, Carlos Felipe. renovando aqui.
Um abraço, tudo de bom.